Nós estamos nesse período de festa, período de alegria, né? Na expectativa já da virada de ano. Como é que você está aí para a virada de ano? Você já está preparado? Você vai estar com a gente aqui no culto? Nosso culto é uma festa, tem testemunhos, é um dia de celebrar, de gratidão, porque é um dia quando nós lembramos os feitos do Senhor e nós entramos o ano em oração, consagrando o nosso ano ao Senhor. Como é que você vai ser? Como é que vai ser aí a sua virada? Você costuma usar cores diferentes ou cores especiais nas suas roupas na virada? Qual que é a cor da roupa aí que você gosta de usar e por quê? Diz aí para a pessoa do lado. Qual que é a cor da roupa que você usa? Tem gente que tem essas coisas. Expressam seus desejos. Eu estou vendo o povo rindo de mim aqui com essa pergunta, né? Mas ela é intencional, ela tem um objetivo. Mas tem gente que se preocupa muito, né? Qual é a cor da roupa e na cor da roupa expressando desejos para o próximo ano. Tem o pessoal do branco, tem o pessoal do amarelo, que diz que é riqueza, né? Tem gente rica aí, gente, que está há anos usando amarelo, está milionário já, né? Tem o pessoal do azul, do verde, e aí vai. Tem de tudo. Mas o que predomina, geralmente, é o branco, né? Ah, talvez você já comprou a tua roupa especial, nova, de cor especial. Mas quais são as cores das roupas e como será a roupa da grande virada? Da última virada, das viradas, a maior de todas, e aquela que a gente espera, a grande virada. Qual vai ser a cor da roupa? Como é que vai ser essa roupa? Você sabe? Pergunta aí, conversa com a pessoa do lado e diz para ela aí que roupa é essa da grande virada, no último dia, quando Jesus voltar. Qual é a roupa que você precisa ter para aquele dia? Como é que vai ser essa roupa? Você lembra? Não? Qual é a qualidade dessa roupa, né? Que tecido é feito essa roupa da grande virada, quando Jesus voltar no último dia? Mais uma perguntinha. Você está pronto para a grande virada do encontro com Jesus? Quem está pronto, diga amém.
Amém.
Amém. Então pode voltar, Jesus. Agora. Está todo mundo pronto. Vamos lá. Queridos, vai ter uma grande virada. Mas nós precisamos nos preparar para essa grande virada. E pensando nessa grande virada, eu pensei em como seria o preparo para ela. E me veio à mente dois verbos, que são os dois verbos essenciais da IBB, que resume quem nós somos como uma igreja viva. Nós não temos uma palavra que nos resume, mas nós temos verbos, porque quem é vivo, o verbo é vivo, é ação. E nós temos dois verbos que resumem a visão, a missão da IBB. E nesses dois verbos, ele se desdobra em outros cinco verbos que mostram nossas ações, nossos planos de ação. Quando os pastores montam um calendário, pensam nas ações do ano, nós colocamos geralmente esses cinco verbos ali para cada ação do ano. Cada ação tem esses cinco verbos. Mas eles estão conectados a dois verbos, a duas categorias de verbos fundamentais. E eu quero falar sobre esses dois verbos que nos prepara para as vestes. Que, na verdade, esses verbos tecem as vestes para a grande virada. Então, hoje nós vamos olhar para nós e ver se a gente está vivendo esses verbos, nos preparando para a grande virada no encontro com Jesus. Vamos para o futuro, ouvir e ver como é que foi, como vai ser a grande virada. E a gente volta daí para o presente para falar desses verbos, tá bom? Vai ser colocado ali o texto, é óbvio, de Apocalipse, capítulo 7 e 19. Então eu te convido a ficar de pé para a gente ler junto, porque isso tem que ser lido com força, com alegria, lembrando, pensando em como vai ser a grande virada no encontro com Jesus. Vamos lá, cadê o texto? Todo mundo pronto? Vamos ler com força? Você que está convicto e pronto para a grande virada, vamos lá? Olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações. tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, brilhante e puro. Porque o linho fino são os atos, frutos de justiça dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Você pode celebrar com palmas? Você espera com grandes expectativas isso? Aleluia, pode sentar. Louvado seja Deus. Aqui estão as vestes. Você lembra como elas são? Brancas. E elas são feitas de linho, linho fino, finíssimo. E elas são brilhantes. Mas o que tem a ver os dois verbos com ela? E como esses dois verbos a tecem? Para a gente chegar nos verbos, eu quero relembrar a nossa visão e missão como igreja, que vai ser projetada, e eu quero que você leia também comigo. Vamos lá? Na dependência de Deus, ser reconhecida como uma igreja que promove a transformação integral do ser humano. E a missão? Ser uma igreja acolhedora e discipuladora que, na dependência de Deus, promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. E os verbos? Vamos lá. Os dois grandes verbos. Amar é alcançar, acolher e cuidar das pessoas. Vamos repetir o amar? Amar é alcançar, acolher e cuidar das pessoas. O segundo verbo, frutificar, é preparar cada pessoa para multiplicar vida onde estiver e até os confins da terra. Então, se você não sabia, quando perguntarem que verbo se resume, que palavras resume a IBB, você vai dizer: nós somos uma igreja viva, uma igreja batista viva. E dois verbos resumem quem nós somos: amar e frutificar. Anotou aí? Pega a caneta e papel e comece a anotar. O verbo amar, queridos, ele tece as nossas vestes para esse encontro, para essa grande virada. Você deve ter recebido aí na entrada, um cartão, que é um cartão de alvos para 2025. Quem não recebeu, levanta a mão, que vão entregar para você. Isso, tem vários que não receberam. A nossa equipe de recepção está pronta para isso. Não está pronta. Então, daqui a pouco eles vão se aprontar, eu chamo de novo. E o nosso cartão sementes. Daqui a pouquinho eu chamo de novo e eles vão entregar. Nós vamos usar isso aqui. Nosso cartão de alvos e o nosso cartão sementes. Os nossos alvos precisam ser feitos. Junta 3, 4 aí para facilitar, porque um só não vai dar conta. Isso, ajuda lá. Levanta a mão quem não pegou o cartão e quem não pegou o cartão sementes. Isso. Pastor Mateus, ajuda lá também para ser mais rápido. Pastor Troiman, e a gente vai conseguir mais rápido. Lá na minha direita, cartão e cartão sementes. À minha esquerda também tem. Isso, obrigado pastores e irmãos que estão servindo lá. Cartão e cartão sementes. Aqui nós vamos colocar os nossos alvos para 2025. Aqui tem muito dos nossos desejos para 2025. A questão é como nós colocamos os nossos alvos aqui. Nós podemos colocar esses alvos pensando nas vestes para a grande virada no encontro com Jesus, pensando na glória de Deus, ou podemos colocar alvos pensando somente nos nossos desejos? E se colocarmos os alvos pensando somente nos nossos desejos, vai ser como você vestir amarelo achando que vai ficar rico o ano que vem. Né? Vai ser como vestir branco achando que só o vestir branco vai deixar o ano em paz. Mas se você colocar os alvos aqui, pensando na glória de Deus, no teu encontro com Jesus, você vai tecer as vestes para esse grande encontro. As vestes como Ele quer. E aí tem também o nosso cartão sementes. O primeiro verbo, o verbo amar, é como nós nos vestimos mesmo. Nós somos vestidos pelo amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, na carta aos Colossenses, ele usa várias virtudes cristãs. Ele fala da humildade, ele fala da bondade, ele fala da compaixão, e ele vai falando dessas virtudes cristãs. Mas em determinado momento, em Colossenses capítulo 3, versículo 14, o apóstolo diz algo muito importante. O apóstolo fala de algo que cobre todas as outras virtudes. E o texto diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Após mostrar as virtudes que devemos nos vestir delas, e a palavra aqui no grego é a palavra vestir-se mesmo, e é a mesma palavra usada no teatro grego, que era usada no teatro grego, para que aqueles artistas vestissem as suas roupas para uma apresentação. Quando ele fala revistam-se do amor, ele está dizendo vistam-se, como roupa. E Paulo diz, vistam-se acima de tudo, acima de todas as outras virtudes, vistam-se ou revistam-se do amor, que é o elo perfeito. As nossas roupas são construídas com o amor, são tecidas pelo amor. Quando nós lemos em Apocalipse, nós ouvimos e lemos que falava de roupas brancas. As roupas brancas, elas falam da pureza. As roupas brancas falam da santidade. Agora a pergunta é, como é que eu vou me encontrar na grande virada com o Deus Todo-Poderoso, com o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo, e vou me encontrar com Ele com roupas brancas, vestido pelo amor, se eu sou pecador? Se eu estou debaixo do pecado? Pois a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você vai para Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz que nós somos como o imundo. Está ali o texto. Diz, ó, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Aquilo que nós construímos pela nossa própria força, aquela roupa que tecemos pela nossa própria condição e habilidade humana, diante de Deus é como trapos de imundícia. Trapos de imundícia é uma expressão usada, que era comum naquele ambiente, que eram uns tecidos extremamente sujos, que ninguém podia tocar neles, porque eles poderiam contaminar em todos os sentidos. E a palavra de Deus diz isso. Todos nós, como imundo, como trapos de injustiça. E Deus é santo. Deus é fogo consumidor. Não dá certo a santidade de Deus com o pecado. É como água e óleo. Não tem como se misturar. Então, como é que nós vamos estar com roupas brancas diante dele? Porque Deus é justo e executa também a sua justiça. Como é que eu vou estar na grande virada diante do Senhor, vestido do amor, vestido de santidade? Mas o mesmo Deus que é justo, que executa a sua justiça, é o Deus que é amor. E aí eu quero te convidar a ir para o texto que o nosso querido pastor Troyman leu de manhã e nos abençoou com uma palavra lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta. Se você não está anotando, comece a anotar, comece a escrever aí no seu bloco de notas, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. 1 de João 4, de 8 a 10, diz: Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Esse amor se manifesta, esse amor não se contém em si mesmo, ele transborda. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus por primeiro, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Repita comigo essa palavra. Propiciação pelos nossos pecados. Deus é amor. E é por causa do amor dele. Ele vem ao nosso encontro. Deus que ama é o Deus que alcança. Aí vem o primeiro verbo dos cinco. Amar é alcançar. Então ele deixa a sua glória, a sua majestade. Ele sabe que não há em nós condições de salvação, porque qualquer gesto nosso de justiça própria é como trapo de imundícia. O que ele faz? Ele alcança, ele vem ao nosso encontro. E vindo ao nosso encontro, ele se torna propiciação. Por que propiciação? Porque a ira de Deus é manifesta. Efésios capítulo 2 diz isso. A ira de Deus é manifesta sobre os filhos da desobediência. O pecado incomoda Deus. O pecado não combina com a santidade de Deus. Existe uma sentença sobre mim e sobre você. Existe uma sentença sobre o mundo. E a ira de Deus é manifesta sobre os filhos da desobediência. Mas o próprio Deus que me amou tanto e amou você, ele se torna propício e ele leva sobre ele o nosso pecado e ele mesmo aplaca a sua ira, morrendo no meu lugar e no seu lugar. Se você crê nisso, celebre com palmas, porque essa é a razão da nossa fé. Nós fomos amados. Eu fui amado. Você foi amada, amada pelo Senhor. Então agora ele nos veste de amor. Apocalipse 7, versículo 13 e 14, vai ser colocado na tela. Apocalipse 7, 13 e 14 diz: Então, um dos anciãos perguntou para João: Quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde eles vieram? O Senhor, Senhor, tu sabes, respondeu João. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam. Aonde? No sangue do Cordeiro. Vai ser mostrado Apocalipse 22 agora. Olha o que diz. Vamos ler juntos isso bem forte? Felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Você foi lavado no sangue do Cordeiro. Você foi purificado no sangue do Cordeiro. As vestes, então, estão prontas. Prontas para um encontro com o Senhor na grande virada. As nossas roupas, agora, daqueles trapos de imundícias, são transformadas, são renovadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Não é a minha justiça própria, não é a sua habilidade, não é a sua capacidade, mas é o fato de você ter sido amado, de eu ter sido amado e encontrado e alcançado pelo Senhor. Que agora ele me acolhe, ele nos acolhe numa família de fé, na igreja do Senhor Jesus, e acolhidos nessa família, ele cuida de mim e cuida de você. Você foi acolhido pela igreja do Senhor Jesus? Ou você ouve de Jesus, conhece Jesus, até já levantou a sua mão, mas você está longe da família. Não tem como seguir a Jesus longe da família de Jesus. E a igreja de Jesus é essa família que nos acolhe. A IBB, há 65 anos, foi plantada nessa região da cidade para acolher os salvos. Aqueles que vão sendo salvos. Para alcançar pessoas e acolher. E acolhendo, cuidar dessas pessoas. Sendo as mãos do Senhor no cuidado de vidas. Se você ainda não se rendeu a Jesus, aceite as vestes que Jesus dá. Não tente construir as vestes com as suas próprias mãos. Toda vez que você tenta construir com as suas próprias mãos, mais trapos de imundícia você cria. Mas quando você se rende e aceita as vestes de Jesus e aceita que Ele lave as suas vestes, você pode, assim, viver a família de Deus, sendo acolhido, cuidado e transformado a cada dia. Mas o que acontece conosco agora, então, que nós fomos amados? Que nós fomos acolhidos? Nós somos chamados agora a imitar o Pai. Nós somos chamados agora a fazer como Ele, amar também. Vamos voltar lá para 1 de João, capítulo 4. Olha o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É natural para nós, filhos de Deus, sermos impulsionados a amar. Por isso que esse verbo é tão forte na IBB. Nós somos chamados a amar. E como filhos chamados a amar, temos a identidade do Pai, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz, nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não amo porque eu tenho isso em mim, mas eu tenho em mim a experiência de ter sido amado, a experiência de ter sido alcançado, acolhido, e agora eu posso também amar. Nós podemos então viver esse amor. Amar vai ser colocado na tela, então. Alcançando, amar significa alcançar, acolher e cuidar das pessoas. Assim como fomos alcançados, acolhidos e cuidados. Ser igreja de Jesus é ser forjado no amor. Ser igreja de Jesus é deixar com que o Espírito Santo use a minha vida na sua vida e use a sua vida na minha vida. Ser igreja de Jesus é deixar que esse amor flua entre nós. À medida que flui, as nossas vestes vão sendo lavadas, renovadas. E as roupas velhas vão ficando para trás. Porque na caminhada, muitas vezes, nós carregamos roupas velhas. Colossenses, Efésios capítulo 4, o apóstolo diz assim, vocês precisam se despojar. Vocês precisam se despir do velho homem. E o apóstolo diz, e agora vocês precisam se revestir, vestir-se de uma nova pessoa, que é transformada à imagem de Deus, à imagem de Jesus. Você tem deixado ser amado, ser amada, para que você possa renovar as suas vestes e deixar cada dia mais as roupas velhas para trás? Ou você tem se fechado, andado sozinho, andada sozinha? E o Espírito Santo está usando pessoas para que você seja amado e seja transformado e você está resistindo. Você tem amado as pessoas como Jesus amou? Para que no amor você possa ser forjado e forjar outras vidas? Como o ferro afia o ferro, assim o amigo... Assim o teu companheiro ou companheira de caminhada forja um ao outro. Como é que tem sido a sua caminhada? Você lembra quando você foi alcançado? Quem foi a pessoa que Deus usou para te falar de Jesus? Você lembra quando você foi acolhida na igreja do Senhor? Foi cuidado, foi cuidada. E isso tem produzido transformação na sua vida? O chamado do Senhor para mim... E para você é que isso continue. esse ano de 2024, nós vimos isso aqui. O testemunho que nós ouvimos, que o pastor Edu Arantes trouxe aqui, da Ana, fala disso. O CR tem sido um espaço de forjar do Senhor na vida de pessoas, rompendo com roupas velhas. Roupas que muitas vezes a pessoa está há 10 anos na caminhada cristã, 15 anos, 20 anos, e ainda carrega trapos. E numa experiência de fazer aqueles passos do CR, ela olha e diz, Senhor, eu tenho roupas aqui que eu tenho que romper com ela. A experiência da gente ir para o nosso Celebrando a Vida, esse ano, ouvi tantos e tantos testemunhos dos homens, das mulheres, nos Celebrando a Vida, nesse retiro de cuidado, nesse retiro de amor, onde nós paramos e falamos, Senhor, revela-se a roupas velhas em mim para que eu arranque e eu possa vestir-me das roupas novas. E eu vou dar um spoiler para vocês. Uma das mensagens do Celebrando a Vida fala do banquete. Quem foi no Celebrando a Vida aí, levanta a mão. Isso, várias pessoas. Lembra da mensagem do banquete? E lá no banquete, que é aquela parábola de Jesus, fala das vestes apropriadas. Se você não foi no Celebrando, vai lá que você vai ouvir sobre isso. É fundamental. Quantas experiências nós tivemos, mulheres caminhando com outras mulheres no curso Cosmovisão? Quantas experiências nós tivemos dos grupos de design divino, de mulheres servindo e abençoando uma a outra, os homens dos guerreiros. Os guerreiros estão aí, eu quero ouvir um aú, cadê? Guerreiros? Muito bem. São os nossos grupos de guerreiros. Homens forjando outros homens. Homens que se posicionam para serem transformados. Quantos testemunhos esse ano? Pastor Silvanir dá em torno de 700 homens, né, pastor Silvanir? 700 homens que decidiram forjar um ao outro em amor. A igreja de Jesus, ela cresce vivendo o amor uns aos outros. Nossos pequenos grupos pares, homens separados num canto, às vezes a casa pequena, homens olho no olho dizendo, cara, a coisa está difícil para mim, preciso de oração. Estou numa luta. Mulheres no outro cantinho da casa, no PGM par, dizendo, ore por mim. Eu preciso ser transformada nessa área. E o amor fluindo. O amor, de fato, acontecendo. Porque quem ama, alcança, acolhe e cuida. Vamos repetir juntos? Quem ama, alcança, acolhe e cuida. É isso que temos vivido. O verbo amar, vai ser colocado na tela, ele revela nossa identidade. E nos reveste de roupas brancas. Mas o verbo frutificar, ele revela nosso propósito. Vamos ler juntos isso aqui? O verbo amar revela nossa identidade e nos reveste de roupas brancas. O verbo frutificar revela nosso propósito. Enquanto amamos, vivemos a identidade e somos forjados nela. Mas nós somos chamados a frutificar. E frutificar é viver o nosso propósito. Qual é o propósito do discípulo de Jesus? Jesus disse que produzam frutos. Vocês vão e vão produzir frutos. O amor não se contém em si mesmo. O amor transborda. É por isso que Deus, sendo amor, ele vem ao nosso encontro para alcançar, acolher e cuidar. Mas Deus não vem e nos torna dependentes no sentido de incapazes de fazer algo. Não. Deus vem, alcança, acolhe, cuida, e ele diz, agora você vem comigo. Você não vai ficar aí, né, pedindo só para eu ficar passando um azeitezinho, um óleozinho, dando comidinha na sua boquinha. Não. Deus quer nos emancipar para uma grande obra com Ele, sermos cooperadores com Ele na obra. Então Ele nos chama para viver esse amor. Mas quais são esses frutos? Que frutos são esses? Vestimos as vestes do amor. Mas como esses frutos se revelam? Vamos voltar para o futuro, para Apocalipse capítulo 19. Vai lá para Apocalipse 19, o versículo 7 e o 8. Lá revela como são esses frutos. O texto diz, regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, brilhante e puro. Por quê? Porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Na grande virada, a tua roupa, a minha roupa, vai revelar os atos, os frutos de justiça que, como cooperadores de Deus, nós fomos chamados a produzir. Como que se revelam esses frutos? Frutos existem com dois propósitos. Eu fui lá para a biologia, dar uma lida naquilo tudo, e vi algo interessante. O fruto, ele tem dentro dele a semente. Ele tem que guardar a semente dentro dele. Mas ele não tem que só guardar, ele nasce com o propósito de espalhar a semente. Se nós tivéssemos tempo, se fosse uma escola bíblica, nós íamos detalhar um pouco mais disso. Mas existem frutos que eles já são criados por Deus, de forma que alguns animais vêm e já têm uma missão no propósito daquele animal de pegar a semente daquele fruto e espalhar. Cada fruto tem uma maneira dele espalhar a semente, dada pelo próprio Criador. Mas além de espalhar a semente, o fruto tem um outro objetivo na criação. Sabe qual é? Morrer. E sabe por que ele tem que morrer? Para ele preparar a terra. Porque se o fruto não morre, ele não prepara a terra. Então, quando aquele abacate cai, que guarda uma semente linda ali, além de ele levar aquela semente, ele morre. E ao morrer, ele prepara a terra. Queridos, nós temos que, no frutificar da nossa vida, temos que semear e morrer. Pastor, como é que é isso? Semear e morrer? Sim, nós somos chamados para isso. Vamos caminhar juntos mais um pouco? Primeiro, esses frutos, eles se revelam como frutos de justiça de salvação. Eles precisam se revelar como os frutos de justiça de salvação. Lembre que Deus nos amou primeiro e que Ele se entrega por nós. Jesus, então, vem e se faz justiça por mim e por você. Se você ler Romanos, você vai encontrar muito forte isso. Ele se faz justiça por mim e por você. E se fazendo justiça por nós, Jesus morre, Ele se entrega para que nós pudéssemos ter vida. Uma das frases mais chocantes que eu ouço sobre o semear e o frutificar é quando Jesus diz: se o grão não cair na terra e não morrer, ele não pode dar frutos. E Jesus está falando da sua morte, está falando dele ir à cruz. O primeiro fruto que temos que produzir, então, é o fruto de justiça, de salvação. Jesus já fez isso. Jesus, ao fazer isso, ele executa a justiça de Deus, e agora uma porta se abre para que eu seja salvo e você fosse salvo, para que nós fôssemos salvos. Mas o que você tem a ver com isso? Deus, por ser amor, me coloca e coloca você para também amar e também produzir fruto de justiça. Vamos ver onde está isso na Bíblia? Abra aí 2 Coríntios 5, de 18 em diante, e eu quero que você sublinhe na sua Bíblia isso. 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao 21. Olha o que diz aqui, isso aqui é profundo demais e você tem que sublinhar na sua Bíblia. Diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, sublinha isso, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Continua. Não lançando em conta os pecados dos homens. Agora sublinhe isso e nunca esqueça. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Continua. Portanto, nós, eu e você, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus, eu e você, agora embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por meu intermédio e por seu intermédio, por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele... Isso aqui é muito profundo para a gente ler muito rápido. Para que em Jesus, assim como Jesus se tornou justiça, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos, a justiça de Deus está se efetuando no mundo hoje, porque Jesus se fez justiça, a sua obra foi feita, e agora ele passou para mim, ele passou para você, a missão da proclamação da reconciliação, e eu e você nos tornamos justiça de Deus. Um juiz que não cumpre seu propósito, ele deixa um caos acontecer numa sociedade. Um juiz que não cumpre a sua missão, o caos se estabelece. A mim e a você foi dada a missão de proclamar a justiça de Deus, como cooperador de Deus. Agora nós podemos lançar essa semente do Evangelho. Agora nós podemos proclamar às pessoas que há salvação. O texto da palavra de Deus diz que a fé vem pelo e o ouvir da. Como ouvirão se não há quem? Como ouvirão se não há quem? Então é só eu e é você que temos que pregar. Porque a fé precisa ser. Precisa nascer no coração das pessoas. Mas se eu me calar, se você se calar, nós não estamos cumprindo o propósito de lançar a semente. O Senhor me chama e chama você a frutificar. Porque essa boa semente está no meu coração e está no seu coração. O que nós vimos hoje aqui foi o frutificar das sementes do Senhor. 200 e quantos batismos, pastor Edmilson? No total? 238. Você pode celebrar com palmas? 238 batismos, gente! Aleluia! 238 batismos. Sabe o que aconteceu para esses 238 batismos acontecer? Teve gente que morreu. Que pegou do seu tempo. Que sacrificou um lazer, às vezes. Que sacrificou algumas coisas pessoais e diz, eu me entrego por essas vidas. Teve gente que mudou data, que mexeu na agenda. Teve, desses 238, até a sexta-feira eu tinha contado, 174 são que nasceram dentro de pequenos grupos. Que tinha uma comunidade de discípulos cuidando dessas sementes. Uma comunidade de discípulos morrendo junto, preparando a terra e dizendo, eu estou com você. Eu tive o privilégio esse ano de discipular algumas pessoas e de no pequeno grupo a gente caminhar. A Pri lembra disso, eu não tinha condições de caminhar nesses sementes. Não tinha agenda para isso. E aí nós combinamos, eu falei, Pri, a terça-feira não vai dar. Vamos ter que, essa terça-feira, durante um período, eu vou me entregar para esses sementes, porque foi Deus que me deu. E estava lá. Queridos, foi lindo de ver o processo de crescimento deles. Dia 29 de setembro, batizamos 4 desses. Eles agora estão frutificando, eles abriram um pequeno grupo, e já teve 2 pessoas que aceitaram a Jesus, não porque eu não estava lá, não tinha outro. Eles já têm filhos espirituais que eles semearam. Frutificar, chamados a frutificar. Eu quero que você pegue esse cartão sementes agora. É mais do que um simples papel. Aqui vão estar nomes de vidas que você é chamado a frutificar na vida delas. Do lado esquerdo desse cartão sementes, quando você abre olhando para você, ele fala do que nós devemos orar pelos sementes. Amigos e familiares. Aqui aquelas pessoas que nós sabemos o nome. Aquelas pessoas que a gente sabe o nome delas. Aí você vai colocar o nome dessas pessoas aí. Do lado direito, ele fala para orar pelos sementes, que são pessoas do círculo de contato, mas que talvez você nem saiba o nome dessas pessoas. É aquele cara que você encontra no elevador, você não perguntou o nome dele ainda. É a menina da faculdade, o menino da faculdade, o jovem da faculdade, que você encontra sempre, mas você não perguntou o nome dele ainda. E aí você vai ter que colocar uma referência. Mas pode ser que não sejam só esses. Mas são pessoas para a gente entrar esse ano e dizendo, Senhor, eu quero frutificar. Eu quero me entregar para que essas pessoas sejam abençoadas. E aí você vai orar, amar e frutificar. Escreva lá em cima. Orar, amar e frutificar. Tem caneta aí na frente. Orar, amar e frutificar na vida dessas pessoas. Nós somos chamados a frutificar frutos de justiça, de salvação. Mas não só isso. Nós somos chamados também a frutificar e a produzir frutos de justiça do reino. O que, que Jesus disse? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua... Vamos repetir juntos? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos chamados, queridos, a preparar a terra com os sinais do reino. Os nossos atos de justiça, os nossos atos de bondade, de misericórdia, atos de justiça, levando os sinais do reino. Nós temos um casal de missionários que está com a gente aqui, que é o Halderson e a Meire. Eles estão lá em Moçambique. Fica de pé para a igreja conhecer vocês. Halderson e Meire. São missionários lá em Moçambique. Uma salva de palmas para eles. Deus abençoe, queridos. São missionários lá. Sabe o que eles estão fazendo lá? Semeando atos de justiça. Eles são professores universitários. Eles dão aula. Eles servem em várias universidades. Eles semeiam atos de salvação e atos de justiça, levando os valores do reino de Deus. Nós temos que orar por Moçambique, está numa guerra civil. A coisa está terrível lá. Mas eles fazem isso enviados por essa igreja, enviados por várias igrejas do Brasil, da Junta de Missões Mundiais. Estão lá servindo. Os atos de justiça do reino acontecem quando lá no Educa, a ABC separa e investe em crianças. Os atos de justiça do reino acontecem quando nós adotamos umas crianças do nosso projeto Educa. Os atos de justiça do reino acontecem com o ministério nosso que acolhe e cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade dentro das suas casas, porque estão em risco de violência doméstica. Esse ano, quase uma dezena de mulheres foram já acolhidas em situações de violência doméstica. Atos de justiça. Os atos de justiça do reino acontecem quando nós temos as nossas cestas básicas e abençoamos famílias. Atos de justiça do reino acontecem quando nós recebemos os aprendizes aqui na igreja. E aí vai, nós poderíamos ficar horas. Quais são os atos de justiça do reino que você tem feito? Queridos, muitas vezes foi transformado o evangelho em salvação de almas. E esqueceu-se que Deus está procurando salvar a pessoa toda. Simplesmente querendo tirar a gente do inferno para colocar no céu, mas não é isso. O Senhor arranca do inferno, coloca no céu e transforma as pessoas e a realidade em volta delas. Nós somos chamados a vestir essas vestes. Vestes de atos de justiça. Esse ano nós vimos muito disso acontecer. Em 2025 veremos muito mais. E aí eu te convido a pegar esse cartão. E você olhar esse cartão nessa perspectiva. Do amar e frutificar. Você olhar para ele e dizer: Senhor, e eu mais um? Quem são os meus sementes? Senhor, e na minha família? Como que eu vou levar os sinais do reino dentro da minha família? Senhor, no meu lazer, ser mais do que o lazer. Senhor, no meu discipulado, no meu pequeno grupo. E aí vai, cada um desses pontos. Você pode escrever ali em cima. Amar e frutificar. Semear em 2025. Atos de justiça de salvação e atos de justiça do reino de Deus.